Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, hoje é sexta, 12 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. 7 pessoas morreram, 3 ficaram gravemente feridas em um acidente entre uma van e um caminhão na BR-376, na região da colônia Vitmarsum, em Palmeira. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que não fica distante dali, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A 6 quilômetros, Ponta Grossa fica da cidade de Palmeira, local do acidente que você destacou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van teria colidido na traseira do caminhão. 6 pessoas morreram no momento do acidente. Uma 7ª vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho de um hospital na cidade de Campo Largo, próximo a Curitiba. A van saiu de Cambará, na região norte do Paraná, levando professores para um evento na capital. E o caminhão saiu aqui de Ponta Grossa e seguia carregado com leite em direção à cidade de Irati, também aqui na região centro-sul do estado. O motorista do caminhão não teve ferimentos. Os corpos das vítimas que morreram no local foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ponta Grossa. O trânsito ficou bloqueado por algumas horas, sendo liberado pouco depois. As causas do acidente estão sendo investigadas. E a APP Sindicato, que representa os trabalhadores da educação no estado do Paraná, divulgou há pouco uma nota confirmando que os educadores seguiam para a 8ª Conferência Estadual de Educação em Curitiba. E a realização do evento está sendo avaliada. A APP Sindicato ainda lamentou, evidentemente, o episódio e indicou que prestará apoio às vítimas deste acidente. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações sobre esse gravíssimo acidente. Olha, em São Mateus do Sul, pertinho também de Ponta Grossa, mais um acidente ficou sem atendimento por falta de efetivo da Polícia Rodoviária Federal da cidade. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os casos de falta ou demora no atendimento das ocorrências vão se sucedendo na região de São Mateus do Sul. Ontem, mais uma vez, um acidente na BR-476 não foi atendido pela equipe da Polícia Rodoviária Federal por falta de efetivo policial no posto do município. Um veículo Ford Fiesta seguia no sentido São Mateus do Sul-União da Vitória quando foi colidido na traseira por um outro carro. Com o impacto, o Fiesta saiu da pista e foi parar numa área de matagal e, por sorte, nenhum dos ocupantes do veículo sofreu ferimentos graves. Na semana passada, já falamos aqui no CBN Paraná sobre essa situação no posto da PRF, que desde o início deste mês está sem efetivo. As ocorrências têm sido atendidas por policiais lotados em Porto Vitória, a 110 quilômetros de distância. Inclusive, na quarta-feira passada, dia 3 de agosto, um acidente envolvendo 2 veículos foi atendido rapidamente pelo Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul, mas a PRF levou cerca de 1h30 para se deslocar até o local desta colisão. O setor de comunicação da PRF já foi contatado diversas vezes, mas até o momento não há explicações para a falta de efetivo no posto de São Mateus do Sul. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Olha, o núcleo da Polícia Criminal e da Execução Penal da Defensoria Pública do Paraná acompanha os 2 confrontos policiais que terminaram com a morte de 8 homens na madrugada de ontem, aqui na capital, e compreende que, de acordo com a legislação, a investigação deve ser feita pela Polícia Civil ou então diretamente pelo Ministério Público do Paraná. O núcleo também solicitou informações e aguarda a identificação das pessoas que morreram durante a ação da PM. Em nota, a Polícia Civil informou que nessa situação são conduzidas 2 investigações, uma pela própria Polícia Militar, que é um inquérito policial militar, e a outra fica sob a responsabilidade da Polícia Civil. Os suspeitos de integrarem uma facção criminosa foram baleados e morreram durante confrontos com policiais militares, segundo informações do comando da RONI. Ao todo, 8 pessoas foram mortas em diferentes bairros de Curitiba na madrugada de ontem. Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, um trabalho feito em parceria com o Departamento Penitenciário DEPEN levou o setor de inteligência da PM a interceptar ações de um mesmo grupo criminoso que aconteceriam em Curitiba. Um confronto terminou com a morte, então, de 6 pessoas no bairro Cajuru, região leste da cidade. Em outra ação da polícia, uma equipe da Rony também se envolveu em outro confronto no bairro Caximba, região sul da capital. Nesse confronto, mais 2 pessoas morreram, conforme informações divulgadas também pela PM. De acordo ainda com a Polícia Militar, a informação recebida era de que uma situação ligada ao chamado Tribunal do Crime aconteceria e que o ex-integrante de uma facção criminosa, então, seria executado por ingressar em um grupo rival. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, também investiga os confrontos. Segundo o coordenador do GAECO, Leonir Batiste, somente nos 6 primeiros meses deste ano já foram registradas em todo o estado cerca de 250 mortes de pessoas que entraram em confronto com a Polícia Militar. Leonir Batiste sugeriu algumas alternativas para diminuir o número de mortes nestas situações.
O que você poderia fazer? Nós precisaríamos ter as câmeras. Não vão impedir, não é o caso, mas as câmeras dariam mais segurança e reforçariam a narrativa policial. Outros estados já têm, nos estados em que foram adotadas, percebeu-se sim uma redução. Essa é uma solução que o Ministério Público, com outras entidades, já levou ao governo do estado. Além disso, nós precisamos também que as viaturas tenham principalmente os GPS, porque isso dá fundamentação ou confirma a situação de perseguição e as características de perseguição. Isto já nos daria uma segurança maior de análise do quadro fático.
Aí então o que disse o Leonir Batiste, coordenador do GAECO, ele que falou à CBN Curitiba sobre estes confrontos e sugeriu também a utilização das câmeras corporais, aquelas câmeras que são acopladas ao colete dos policiais, já são utilizadas por corporações de outros estados e, segundo ele, iriam evitar também esse tipo de situação, ou pelo menos dariam luz a esses confrontos, né? Não restaria dúvidas sobre o que aconteceria neste tipo de situação. Um júri condenou o atirador do açougue. Júri foi ontem. Ele foi condenado a 36 anos de prisão lá em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. 5 anos após o crime, que aconteceu em agosto de 2017, Edinaldo Ferreira da Silva foi condenado em júri popular por um homicídio triplamente qualificado, 5 tentativas de homicídio triplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A pena foi de 36 anos. O julgamento foi ontem no Fórum de Maringá. O acusado não esteve presente no julgamento, segundo a defesa, por questões médicas. O advogado de Silva informou que vai pedir a nulidade da decisão, porque, segundo a defesa, faltou diminuição de 1 a 2/3 pelo fato de ele ser parcialmente imputável. No dia do crime, Edinaldo Ferreira da Silva atirou contra o açougue momentos antes de deixar o estabelecimento, em uma manhã de domingo, após ter um desentendimento com funcionários. Os disparos atingiram 2 pessoas. Uma delas, Adelson Donizete Ferreira, que tinha 41 anos, morreu no local. A outra vítima, um homem de 61 anos, foi ferido no braço, mas sobreviveu. Adelson deixou esposa e 8 filhos. Edinaldo foi preso um dia após o crime e, em 2020, foi liberado pela justiça para cumprir pena em prisão domiciliar por causa da pandemia, por ele ter comorbidades. E o réu pode recorrer da decisão do julgamento em liberdade. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia. Recenseadores do IBGE denunciam pagamento de diárias pela metade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os recenseadores que estão trabalhando no Censo 2022, eles estão afirmando que as diárias do período de treinamento não foram pagas integralmente. Dos R$ 40,00 definidos, foram pagos apenas pouco mais de R$ 30,00. O censo começou em todo o país no dia 1º de agosto, depois de 2 anos de adiamentos. Outra queixa dos recenseadores, entrevistados aqui pela nossa reportagem, eles estão trabalhando na área central e eles dizem que essa reclamação é em relação ao censo propriamente dito. O contrato prevê o pagamento por entrevista realizada, com a recomendação de que eles devem fazer pelo menos 25 horas semanais, o que daria em média de 61 entrevistas para receber mais ou menos R$ 1.300 no final do mês. O problema é que as pessoas não abrem as portas e não recebem o pessoal. Os recenseadores do IBGE estão identificados com crachá, colete e boné e também levam um tablet, onde os dados da pesquisa são digitados e armazenados. Aqui na cidade, a intenção, o objetivo, é que sejam visitados mais de 200 mil domicílios pelos próximos 3 meses. E, no total, serão 520 recenseadores aqui de Londrina. A reportagem entrou em contato com o coordenador do IBGE, o Fábio Fujimoto, e ele disse, confirmou, que alguns erros no pagamento das diárias estão acontecendo e pediu que os recenseadores, então, entrem em contato para, então, receber o valor integral. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora nós vamos a Cascavel falar com a Franciele Thien, porque a quarta etapa da temporada Fórmula Truck, que será disputada domingo, Dia dos Pais, no Autódromo de Cascavel, terá um dos participantes mais velhos de uma prova de automobilismo do mundo. Aos 82 anos, o Pedro Muffato retorna às pistas para esta etapa. A Franciele Thien, então, tem os detalhes. Bom dia, Fran. Imagina só 82 anos na pista, hein?
Exatamente, Luciana. E a Fórmula Truck começa a programação já nesta sexta-feira no Autódromo Zilmar Bilks. Pedro Muffato, que já era competidor, agora, como ele diz, ele teve uma recaída. O piloto de 82 anos disse em entrevista à CBN Cascavel que quer estar entre os 10 primeiros da competição. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista.
É, eu tive uma recaída aqui, vou correr. É porque tinha um caminhão, sabe? A história verdadeira é que eles fizeram um caminhão aí, ó, a equipe fez. Aliás, dois caminhões. Um foi vendido e outro não. E o caminhão está meio encalhado, então eu preciso ir encalhado no termo de venda, né? Não está atolado. E eu vou andar com esse caminhão, espero que o caminhão ande bem, principalmente, que eu possa acompanhar ele. Modéstia à parte, eu até fisicamente, apesar dos 82 anos, eu ainda me sinto bem. E a gente com a experiência... A gente sabe, numa corrida, eu aprendi muito isso, a dosar a tua capacidade física. Para não gastar tudo nas primeiras curvas, depois quando chegar, a língua está para fora. Então, eu tenho que saber dosar, e isso eu aprendi a fazer durante a carreira, não só na Fórmula Truck, mas principalmente quando corria de Fórmula 3, que era uma categoria até mais cansativa, a gente sempre sabia dosar a parte física. E eu espero, repito, andar bem. Lógico, não tenho condições também de ganhar a corrida e tal, mas eu espero andar bem.
É, talvez não tenha condições de ganhar a corrida, mas nada é impossível. A prova terá duas corridas com duração de 1 hora. Na Fórmula Truck deste fim de semana serão 25 pilotos competindo. A programação também terá a realização da terceira etapa do Campeonato Paranaense de Marcas, com provas nas categorias Marcas, Turismo e Speed Fusca. Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas informações. Eu tive uma recaída, foi ótimo, né? 82 anos, o seu Pedro, então, retorna às pistas para mais desta etapa da Fórmula Truck lá em Cascavel. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Feliz Dia dos Pais para você, papai. Tenham todos um ótimo fim de semana.